Saúde Alerta, com André Telles.
Como falamos na semana passada, setembro vermelho, mês do coração, a gente quer dar sempre um alerta sobre os maiores inimigos do coração, que aí você consegue proteger, pelo menos entender como é que se protege o seu, né? Conosco, doutor André Telles. Oi, doutor, boa tarde.
Oi, Carla, boa tarde para todo mundo.
Doutor, o coração é um músculo que trabalha incessantemente e pede cuidados especiais, seja com alimentação, mudanças de hábitos, que englobam aí escolhas mais saudáveis, a gente sempre fala delas, né? Prática de atividade física e até mesmo fazer coisas que causem bem-estar. Esse órgão merece e precisa de olhos atentos a ele. Hoje a gente fala sobre as doenças das válvulas do coração. Válvulas mesmo, né? Explica pra gente, no começo de tudo aí, a função delas.
Olha só, válvulas, né? A gente tem dúvida, né, Carla? Inclusive, a gente conversou hoje. Válvulas, a gente pode também chamar válvulas, mas no coração a gente tem quatro válvulas, que é formado por algumas válvulas. E quando o sangue ele precisa chegar do pulmão, ele chega do nosso corpo, passa pro pulmão, onde ele é oxigenado, volta para o coração, né, e do coração ele segue para todo o corpo. Então, ele precisa ter um fluxo, e essas válvulas, elas funcionam como portões, né, para o sangue não voltar, para direcionar, né, como numa fazenda que eu direciono o gado para um lugar, essas válvulas, elas direcionam o fluxo do coração, né, elas deixam o sangue passar e elas fecham, não deixam esse sangue voltar e a gente mantém o fluxo. Algumas doenças promovem ou fechamento, a válvula não consegue abrir direito, ou noutras situações elas acabam voltando o sangue, ou seja, ela não consegue ir embora e aí ocasiona cansaço, desmaio, falta de ar, tudo isso. E você falava, Carla, como o nosso coração trabalha, né? Para você ter uma ideia, o coração médio de um adulto, ele bombeia 6 litros de sangue por dia. E o coração é a grande fonte de energia para o corpo inteiro, né? Ele, por ser fonte de energia para o corpo inteiro, ele gasta muito sangue, né? Muito, muito sangue. Tu tem ideia de quantas vezes o teu coração vai bater, contando assim, uma vida mais ou menos normal? Não depois de 100 anos, tudo isso. Quantas vezes o teu coração vai bater ao longo da tua vida?
Faço nem ideia.
Ele trabalha tanto, Carla, que ele vai bater 2 bilhões e meio de vezes.
Nossa! Né?
Exatamente. Ele bombeia 85 gramas de sangue a cada batida. Ou seja, 9 mil litros de sangue por dia. Então, é uma bomba que precisa funcionar muito bem. A gente exige muito do nosso coração e é por isso que a gente vê que tanta gente morre do coração, principalmente é como o motor do carro, né? Que a gente precisa cuidar do funcionamento dele, cuidar para que ele funcione da melhor forma possível.
Então, qual é o risco para a saúde de ter um problema numa dessas válvulas aí? É o trânsito do sangue mesmo que fica enlouquecido?
Você acabou de descobrir tudo, cara. Realmente, o trânsito do sangue fica enlouquecido, ou ele se acumula no pulmão e isso gera muito cansaço. É o que a gente chama de insuficiência cardíaca, né? Uma das causas de insuficiência cardíaca são problemas nas válvulas. Ou então, ele não deixa o sangue passar, e aí você tem sintomas como cansaço, até desmaio, consequência dessa dificuldade do sangue passar pelo coração, o que leva a um aumento do trabalho cardíaco, dilatação e às vezes até a formação de trombos, né? E quando a gente vai ver, Carla, um dos principais fatores de risco para ter problema na válvula é a idade, porque a válvula precisa trabalhar muito. Então, é como o motor de um carro velho, é o motor de uma pessoa velha, né? Então, a gente diz que o coração também tem uma idade.
Antigamente se falava muito sobre o risco da febre reumática para o coração. Inclusive, tem gente que precisa tomar injeção todo mês. E agora a gente fala em envelhecimento. O que é que mudou? Febre reumática não existe mais? Mudou de nome ou a gente só não fala mais dela?
Olha só, Carla, a febre reumática é a principal causa de problemas nas válvulas, né? Porque ela ataca não só a articulação, mas o coração, principalmente nos jovens. E a gente tinha uma verdadeira febre, né, de febre reumática, principalmente na década de 70, 80, né, e é uma característica dos países mais pobres, ter pacientes jovens com problemas nas válvulas ocasionados pela febre reumática. Nos países mais ricos, a gente tem um predomínio do envelhecimento das válvulas, e aí isso vai acontecer numa faixa etária mais avançada. O Brasil vive essa transição, sabe? A gente está igual, na verdade, mas tendendo a ter um comprometimento maior de envelhecimento das válvulas, porque, graças a Deus, a febre reumática é algo cada vez mais raro, apesar de existir ainda, e as pessoas precisam ter consciência disso, principalmente para quem tem problemas de garganta.
Quais os fatores que são considerados de risco para ter problema em válvula?
A gente tem alguns problemas genéticos, você pode nascer com problemas genéticos, a febre reumática, como a gente falou, o próprio envelhecimento, o uso de drogas, Carla. Por exemplo, medicação para emagrecer, anfetamina, drogas podem levar à destruição das válvulas, mas também infecções. A gente pode ter infecção no coração, que acaba escolhendo a válvula, que ela funciona também como filtro, e acaba destruindo essa válvula por infecção.
Sintomas de problemas nas válvulas cardíacas, para a gente poder prestar atenção.
Desde o cansaço, dificuldade para fazer suas atividades, às vezes dificuldade para dormir, porque cansa, fazer qualquer... O cansaço progressivo, às vezes inchaço nas pernas, inchaço na barriga, desmaio, palpitação. Isso pode ser sinal de uma doença, né, de um problema na válvula do coração.
E como é que a pessoa tem certeza se está com problema na válvula? Tem algum exame específico? Como é que faz?
Carla, a gente recomenda que procure o seu médico, né? Mas tem um exame que ajuda a detectar problema nas válvulas, que o médico, a gente ausculta, né? Na ausculta, o estetoscópio, às vezes, quando as válvulas estão alteradas, a gente escuta sopro, então o médico treina o seu ouvido para isso, mas o exame que confirma esse diagnóstico é o ecocardiograma, que é como se fosse um filme do teu coração. E aí a gente acaba confirmando aquele diagnóstico.
Aqui na CBN a gente já discutiu a relação entre saúde dos dentes e do coração, né? Falando sobre infecção que chega ao coração. Qual é essa relação, doutor?
Carla, a saúde dentária é fundamental para a saúde do coração, porque as bactérias que estão nos dentes, elas podem migrar e acabar atingindo uma válvula cardíaca e você ter o que a gente chama de endocardite infecciosa. Então, esse ano a diretriz europeia, ela recomenda pelo menos duas vezes ao ano, ou pelo menos uma vez ao ano, ir ao dentista. O Brasil, ele é muito mais exigente em relação a isso. É tanto que a gente recomenda escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia e ir no dentista duas vezes ao ano. Naqueles pacientes de alto risco, de 4 em 4 meses, uma visita ao dentista é fundamental. E tem outros fatores de risco para endocardite, por exemplo, piercings, né? Tatuagem com material não esterilizado adequadamente, mas principalmente a nossa recomendação é não usar piercing, que é um fator de risco muito importante para endocardite infecciosa.
Como é que se tratam esses problemas em válvulas?
Às vezes, Carla, o tratamento pode ser feito com medicações. Na maioria das vezes, essas pessoas acabam evoluindo para, muitas vezes, trocar a válvula. Mas, muitas vezes, a gente consegue tratar durante um tempo com medicação. Mas tem casos que não, que aí você vai precisar operar o coração até colocar uma prótese. Então, é muito importante ter cuidado com o seu coração. E aí a gente não só fala na questão de atividades físicas, esse tipo de coisa. porque a gente já sabe que os mesmos fatores que a gente tanto tem falado, Carla, obesidade, sedentarismo, diabetes, tudo isso também acabam levando, contribuindo para o envelhecimento mais rápido das nossas válvulas.
Tem gente que tratou, inclusive precisa operar, e depois quem já teve cirurgia, quais os cuidados que precisa ter?
Carla, quem tratou as válvulas tem que ter muito cuidado com a saúde dentária, né? Por conta do risco de endocardite. É preciso fazer um tratamento a vida inteira, um acompanhamento bem próximo ao seu cardiologista. E ainda, Carla, é muito importante fazer as profilaxias, tomar as vacinas, evitar ganhar muito peso, fazer atividade física, mas sempre com cautela. Algumas pessoas podem colocar uns tipos de válvulas que a gente chama de mecânica, que precisa tomar um remédio para afinar o sangue, pelo risco de trombose. Então, essas pessoas oferecem algum risco. Então, a vida pode ser muito próxima ao normal, né? Mas é preciso viver de uma forma com uma certa cautela, você vai ter uma vida próxima ao normal.
Eu estou com o nosso ouvinte, Alessandro Garrido, aqui com uma pergunta, doutor. Ele quer saber se a ateromatose aórtica é preocupante, disse que deu no exame dele.
A ateromatose aórtica, Alessandro, na verdade são placas de gordura. Para te tranquilizar, a gente já nasce, quando a gente nasce, a gente já começa a acumular o que a gente chama de estrias gordurosas, que são manchinhas de gordura na aorta. O grande problema é quando essas ateromatoses vai ficando mais intensa, porque aí a gente pode formar placas, né? E essas placas podem levar ao surgimento de obstruções, aneurismas ou mesmo de lesão em válvula. Então é preciso ter uma vida mais saudável, controlar fatores de risco, diga-se colesterol, pressão alta, e manter o peso e a atividade física em dia.
Doutor André Teles, muito obrigada. Excelente fim de tarde.
Para você também, um grande abraço a todos.
Tchau, tchau.